está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Olá, ouvinte. Saúdo a você que está acompanhando mais uma vez o programa Ecos da Liberdade. A você, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Minha oração é que nós possamos estar unidos neste momento para estarmos conhecendo cada vez mais a Deus através da Sua Palavra, através daquilo que Ele tem para nós, que nós possamos nos sentir tocados por Jesus neste momento.
Faz-me conhecer Teu coração, ensina-me a ouvir a Tua voz.
Revela-me os Teus planos,
revela-me Teus planos.
Ah, como eu queria isso aquele dia.
Mostra Teus caminhos, quero mais.
Vem, derrama, Senhor, sobre mim.
Vem, derrama em mim o Teu amor. Toca-me com Tuas mãos, Senhor.
Mais a Tua glória,
mais da Tua glória,
manifesta-te, Senhor.
Manifesta-te, Senhor. Jesus, estou aqui, vem me tocar. Jesus, estou aqui.
Onde está Deus? Onde eu posso encontrá-lo? Como posso conhecer a Deus? Como é Deus? Durante toda a história da humanidade, as pessoas tentam buscar qual é a essência, como é conhecer a Deus, o Criador. E não somente isso, mas muitos querem ter experiências com este Deus, para senti-lo mais perto de si. Como conhecer a Deus? Como é Deus? Qual é o caráter de Deus? Certa vez Jesus estava em uma casa com seus discípulos, naquele momento que nós chamamos de última ceia, os últimos momentos de Jesus com os seus 12 discípulos, e depois desta ceia, depois do lava-pés, Jesus começa a falar que a sua hora está chegando. Ele começa a falar sobre a casa do Pai, que ele estava indo, que ele iria deixar os seus discípulos. É o mesmo discurso onde Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus, ninguém conhece a Deus, a não ser por Ele mesmo, por Jesus Cristo. E então, no meio desta conversa, das coisas que Jesus estava falando, o discípulo Felipe expõe o seguinte desejo, que é o desejo basicamente que todos nós temos. João, capítulo 14, verso 8. O discípulo Felipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Este é o pedido que todos nós queremos fazer. Me mostre como eu posso ver a Deus, como eu posso conhecer Deus, o que eu devo fazer, como eu devo procurar, aonde está esse Deus, qual é a natureza desse Deus, qual é o caráter desse Deus. Que tipo de experiências eu posso ter com este Deus? O que eu devo esperar dele? Essas indagações são comuns a todos os homens e mulheres. Quando tratamos sobre Deus, muitos usam expressões do tipo Deus é tudo, Deus é energia, Deus é força, Deus é poder. Teologicamente nós afirmamos que Deus é onipotente, Ele é onisciente, sabe todas as coisas, Deus é onipresente, está em todo lugar. Mas quando nós pensamos Deus dessa forma, isso tudo parece tão abstrato. O anseio por respostas é tão grande que nenhuma afirmação teológica que nós fazemos parece ser o suficiente. E então, muitos começam até a se questionar: existe mesmo um Pai, um Deus, um Criador? Existe um sentido para tudo isto, para a nossa vida? Pois a resposta a essa pergunta, aonde está Deus, mostra-nos o Pai, ela mostra esse anseio que nós temos de encontrar sentido para as nossas próprias vidas, respostas para a nossa existência ou do porquê vivemos. Qual é o objetivo disso tudo? Se conhecermos a Deus, o Pai, isto nos basta, não precisamos mais de outras respostas, porque teremos a resposta a todas as nossas perguntas nele, em conhecer a Ele. Mostre-nos o Pai. E assim se criam muitas teorias, tentam se encontrar explicações em rituais, em experiências espirituais transcendentais, no culto às coisas criadas, no mundo das ideias, da filosofia e assim por diante. Quando todas essas ideias e lógicas se encontram, elas são transformadas em sistemas, em religiões, em filosofias, em conceitos de experiência, e aí surgem os gurus, os grandes nomes religiosos que conhecemos hoje em dia. São todas tentativas de enxergar a Deus, de explicar a Deus, de entender a vida, o sentido para a nossa vida. Assim, a primeira lição que nós podemos aprender é que somos todos pessoas com o mesmo anseio, o anseio profundo, mesmo que muitas vezes não perceptível, de conhecer a Deus, de encontrar respostas para a nossa existência. Então, antes de julgarmos o caminho que cada um segue para encontrar estas respostas, nós devemos ter consciência que somos todos caminhantes que procuram um caminho que faça sentido na nossa história, que preencha o vazio da alma, que traga um pouco de luz para a nossa existência. Seja um cristão, um católico, um evangélico, ou até mesmo um budista, um muçulmano ou um ateu, no ponto do desejo, do anseio de encontrar algo maior, somos todos iguais, estamos no mesmo degrau da escada. Então, antes de julgar por que tal pessoa tomou tal caminho, devemos identificar o anseio. Não sabemos exatamente o que levou tal pessoa a escolher tal caminho. Que decisões estavam em seu contexto? O que a pessoa conhecia ou desconhecia? Quais foram suas experiências, suas informações? Mas continuando no nosso texto de João 14, no versículo 10, Felipe está ao lado de Jesus, este Jesus que afirmou ser o caminho para o Pai. Felipe, no seu anseio de conhecer a Deus, de entender o propósito de sua vida, de querer saber o que fazer da sua vida, o que fazer agora que Jesus está falando que vai embora, Jesus dá esta resposta a Felipe e a todos os discípulos. João, capítulo 14, versículo 9 ao 11. Jesus respondeu: "Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra." Versículo 11: "Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras." Jesus, neste momento, dá uma resposta estarrecedora, intrigante, que incomoda. Quem me vê, vê o Pai. É uma resposta que gera um pouco de desconfiança, porque entender quando Jesus fala e age em nome de Deus, que Jesus é alguém enviado por Deus para falar algo, que Ele é o caminho para então se achegar a Deus, este é um discurso, uma resposta aceitável. Mas esta afirmação de Jesus, quem me vê, vê o Pai, ela é difícil de entender. Quer dizer que aquele Deus, força, poder, energia, aquele Deus onipotente, transcendente, impalpável, intangível, inexplicável, invisível, esse Deus grandioso é igual a você, Jesus? Esse Jesus que se preocupa mais em resgatar do que em julgar, que se importa com os pobres, que não mede esforços para devolver a dignidade aos excluídos da sociedade, que desmascara os ricos, que desmascara os religiosos, que tem alegria em ajudar pessoas com dúvidas, os duvidosos. Este Jesus, que no meio da sociedade tinha até fama de comilão e beberrão e amigo de publicanos, como está em Mateus 11, 19, se eu estou olhando para você, Jesus, Deus é igual a você? Que tipo de afirmação é esta? Esta é uma ideia que vem como uma avalanche, como um tsunami nas ideias e conceitos de Felipe e de toda a sociedade da época. E Jesus diz: sim, sou eu, Você não percebeu ainda? Você não me conhece? Andou tanto tempo comigo e ainda não percebeu isso? Indaga Jesus a Felipe. Quem me vê, vê o Pai. E Jesus nota que todos estavam começando a ficar confusos, talvez querendo acreditar, mas não conseguindo, e ele explica no versículo 10. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a obra. O Pai, Deus, que vocês querem tanto conhecer, Ele está em mim, eu estou nele. Ele é quem está realizando todas as obras que vocês têm visto através de mim. Queremos saber como Deus age, o que Deus pensa, como Deus fala, o que Ele quer, o que Ele aprova, o que Ele desaprova, com quem Ele se relaciona. Jesus diz, eu sou a revelação plena de quem Deus é. E ele continua ainda no versículo 11 e diz, creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos, creiam por causa das obras, das mesmas obras que eu faço. Jesus está neste momento chamando a atenção dos discípulos. Vocês não reconheceram no meu caráter quem eu sou, mas então pelo menos pelas obras, por tudo aquilo que eu fiz ao redor de vocês, creiam pelo menos por isso que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então nesta caminhada, me conhecendo, eu vou provar a vocês que eu digo a verdade. Tudo o que Jesus fez tinha um objetivo claro. Mostrar que ele era o Messias, fazer as pessoas reconhecerem por si. Jesus está nos mostrando como Deus é. Jesus não veio para mostrar que Deus existe. Jesus veio ao mundo para mostrar como Deus é. Nos mostrou sua grandeza e seu poder. Mostrou que cada ser humano é importante e merece ser restaurado. Tanto ricos quanto pobres, duvidosos, prepotentes, orgulhosos, religiosos, prostitutas, políticos corruptos, pessoas doentes. Jesus veio para ensinar a viver vida eterna, vida abundante, já no meio desta história, nos fazer nova criação em Deus. Jesus nos mostrou o quanto Deus ama através da sua encarnação, da sua morte na cruz e sua ressurreição. Jesus não foi simplesmente um professor, um guia religioso, um guru, um profeta, e nem mesmo um meio para algum outro destino. Ele é o fim, ele é o nosso objetivo, ele nos mostra como Deus é. Gosto muito da comparação que diz que quando nós pensamos em Deus, devemos nos imaginar uma música. Uma música que toca ao longo da vida, que tem pulsação, que tem ritmo, que tem uma harmonia, uma melodia. E as pessoas, ao longo de toda a história, ouvem essa música e a acham cativante. Alguns não percebem essa música ou querem negar que ela está tocando, ou querem negar que a música exista, mas ela simplesmente continua a tocar. E Jesus veio então a este mundo para nos mostrar como é viver em sintonia com essa música, com esta melodia que está tocando, nos mostrando como viver em sintonia com a vontade de Deus. A vida de Jesus tocou essa melodia. Em sua generosidade e compaixão, ele nos mostrou como Deus é. Na revelação, na verdade, nos mostrou como Deus é. No amor, no perdão, no sacrifício, assim como Deus é. Na sua santidade em se separar para uma missão de nos salvar, assim como Deus é. Na sua alegria em servir, na sua obstinação em salvar, assim é Deus. Em sua escolha de sofrer por amor a nós, assim é Deus. Jesus nos obriga a repensar o significado da palavra Deus. Isto muda também a forma como nós devemos viver a nossa religiosidade. É triste perceber que hoje em dia, muitos líderes religiosos e infelizmente muitos líderes que se dizem cristãos estão pregando um Deus que não é visto em Jesus. Estão pregando experiências religiosas que Jesus nunca estimulou. este intuito, esta missão de Jesus, de mostrar como Deus é, é simplesmente reduzida a experiências sobrenaturais, superficiais, enquanto a vida de Jesus nos aponta um caminho. Há pessoas que pegam a mensagem bíblica fora de contexto e a distorcem, e manipulam pessoas para que elas se tornem dependentes de coisas que nem existem na Bíblia, e transformam a mensagem de Jesus, a vinda do reino de Deus, como simples experiências espirituais que nos deixam como pessoas bobas, que não trazem edificação nenhuma para a nossa vida pessoal e nem mesmo para a vida em sociedade. Jesus nos revela um Deus, e através do seu Espírito nos mostra que Ele é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas são as características que Jesus demonstrou em sua vida. Assim Ele nos mostrou o Pai. É assim que o Espírito Santo age na vida dos discípulos de Jesus. São estes os sinais, as evidências de que Deus está com alguma pessoa. Toda e qualquer experiência religiosa, mesmo denominada cristã, mesmo tendo o nome de Jesus no meio, se não trouxer estas qualidades, não são experiências vindas da parte de Deus, porque Jesus não nos mostrou o Pai desta maneira. Jesus veio para nos mostrar como o Pai é, o que Ele quer fazer, qual é o seu caráter, e o seu convite é: me conheça e aprenda a viver na vontade de Deus. A vida como seguidor de Jesus não tem nada a ver com ter experiências transcendentais que fogem do controle do discípulo. Mas Jesus nos convida a sermos os seus imitadores e a vivermos da maneira como Ele viveu, pois esta é a revelação divina, e se nós vivemos assim, estamos em sintonia com a vontade de Deus. Estamos tocando a música, estamos tocando a nossa vida em harmonia com a melodia que Deus toca. A minha oração é que possamos conhecer a Jesus através das Escrituras cada vez mais, olhar para Jesus, que os nossos olhos sejam capazes de contemplar a Deus através de Jesus e que nós possamos segui-lo de coração, vivendo na sua vontade. Amém.
A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua. Ele continua, Ele continua sendo bom. Ele continua.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.